Todo homem normal é tentado ao longo de sua vida, algumas vezes, a erguer a bandeira preta, cuspir nas suas mãos e sair cortando cabeças. Essa é uma frase do H.L. Mencken, mas ela é perfeita para descrever a situação atual em que o Elon Musk resolveu chamar uma treta internacional contra o Alexandre de Moraes, finalmente. Agora interrompemos essa reflexão para anunciar para você que teremos outra vitória da iniciativa privada e da liberdade em São Paulo, agora, sexta-feira, dia 12. O link estará na descrição. Nós teremos um show sem imposto também para protestar o Estado. Um pouquinho menor. Uma proporção um pouquinho menor do que o Elon, tá bom. Mas teremos a nossa edição de abril do Show Sem Imposto em São Paulo, vai ser na Zona Sul. Links e informações estarão na descrição. Basicamente, você paga um show e leva outro. Se eu preciso explicar mais para você, aí eu não sei mais o que dizer. Mas continuando o vídeo. Finalmente, o Xandão caiu na mira de possivelmente a pessoa mais influente do mundo hoje. O que aconteceu? Eu gravei um vídeo sobre isso recentemente. O Twitter publicou os Twitter Files, onde foi exposto como o Alexandre de Moraes, STF, TSE estão imprimindo censura no Brasil e pressionando ilegalmente, inconstitucionalmente, o X, o Twitter e várias outras plataformas a censurar pessoas críticas ao governo, críticas ao Xandão, e que estão falando coisas que eles não gostam. E como isso teve lado, sim. Isso também expôs como funcionários do Twitter foram ameaçados de prisão, o Twitter foi ameaçado com multas, caso não cumprisse pedidos ilegais, tentaram lutar batalhas, mas não conseguiram. E isso começou a dar uma repercussão internacional. Um pouquinho depois, o Xandão tweetou alguma coisa genérica qualquer institucional e o Elon Musk foi lá no Twitter dele responder: Oi, por que você está querendo tanta censura no Brasil? Parabéns, senhoras e senhores, parabéns. Xandão, você caiu na mira do Elon. E se tem uma coisa no mundo que é muito poderosa, é a capacidade de um autista em uma fascinação de fazer algo acontecer. É maravilhoso. É maravilhoso de ver uma pessoa encantada com algo, né, dentro da sua fascinação, elaborando aquilo, trabalhando aquilo e se aprofundando naquilo. E é isso que nós vamos ver agora. Um pouco depois, o X, o Twitter e o Elon anunciaram que eles não iriam mais obedecer às ordens do Elon Musk. Não, Elon Musk. Chega. Cancelou. Não vamos mais obedecer isso, os pedidos são ilegais, vamos restituir as contas que foram bloqueadas, a liberdade vai cantar. Em português, claro, o Elon Musk mandou o Xandão enfiar o martelo no cu. E agora estamos esperando as contas voltarem, o que é um movimento que força a resposta do Xandão. O Xandão agora tem duas alternativas. Ou ele recua e fala, foi mal, tá doidão, e deixa ser. O que força uma sequência de eventos, já entro nisso. Ou ele censura o Twitter no Brasil e manda derrubar, o que força uma sequência de eventos, já entro nisso. Mas antes mesmo. Isso foi sábado de noite. Eu olhei para aquilo e fiquei pensando entre as várias coisas que me dão alegria nisso. Me dá uma alegria saber que aqui acabou o fim de semana do Xandão. Perdeu o domingo, se ferrou, cancela tudo, todo mundo reunião no domingo de manhã para ver o que vão fazer. É impressionante como não só as grandes coisas nos dão alegria, mas são as pequenas coisas também, né? Antes mesmo de vir uma resposta do Xandão, do TSE e tudo mais, teve algumas respostas de políticos de esquerda xingando o Elon, falando que, ai, fascista, ai, porque é extrema-direita, ai, porque não sei o quê. E começaram a pedir censura, regulação de redes sociais. Felipe Neto saiu chorando, beleza? Mas antes mesmo de vir uma resposta oficial, o Elon chegou com a segunda. Nem o cara parou de tremer do primeiro soco, já levou a segunda. O Twitter agora vai expor os pedidos, as ordens judiciais do Xandão, do Alexandre de Moraes, e mostrar como elas são ilegais e inconstitucionais. Internacionalmente, em inglês. Virou a pauta principal do Elon. E a pauta principal do Elon é uma das pautas principais do mundo, porque se ele tá falando de alguma coisa, todo mundo vai querer falar dessa coisa. Então agora o Xandão conseguiu tomar um exposed internacional do seu autoritarismo. O calvíssimo da República agora terá sua mente brilhante revelada ao mundo em o seu autoritarismo e em suas ilegalidades, buscando censura no Brasil com lado político. E isso agora será um tema internacional. E se a gente conhece alguma coisa sobre o Elon Musk, se a gente consegue imaginar alguma coisa sobre ele, a gente pode ter certeza que vai piorar. Isso não é a totalidade ainda do que ele pode, quer ou vai fazer. Para completar, o Elon adicionou ao fim do seu último tweet: o Alexandre de Moraes deve renunciar ou ser empichado. E passou a bola pro Calvíssimo. Voltando aos fatos, isso agora leva a uma sequência forçada de eventos que tem que acontecer. De um lado, o Xandão pode recuar. De um lado, eles podem intensificar a censura no Brasil. Caso ele recue, o que eu não acho que vai acontecer, mas caso. Caso ele recue, isso significa que a liberdade de expressão vai, talvez não ser restaurada completamente, talvez seja um recuo momentâneo, mas isso vai incentivar toda a direita a falar: ah, é? Agora nós vamos falar e agora nós vamos discutir o que não podia. Agora nós vamos criticar o que não podia criticar. Agora que pode, nós vamos empurrar de volta. E isso vai fortalecer muito essa direita. Vai fortalecer muito os críticos do Xandão, do Lula, do grande Estado aí. E vai levar a novos movimentos. Agora vem a vingança. Não tem outra possibilidade aqui. E esses ataques que viram, que são ataques merecidos, porque ataque parece ruim, não é merecido, é merecido. E é justo e é claro, serão atacados aqueles que precisam ser atacados. A enxurrada disso vai afetar muito a popularidade do Lula, que já está em queda, vai afetar o Xandão, vai encorajar pedidos de impeachment do Xandão, pedidos justos que têm que acontecer. Eu acho que... Eu nunca parei para pensar nisso agora, que eu tô percebendo, mas eu nunca parei para pensar assim, quais seriam os três importantes eventos políticos mais importantes para acontecer no Brasil agora. Eu acho que impeachment do Lula, certamente. Eu acho que o impeachment do Xandão, se o maior ou não, mas no top 3 estariam esses dois. Então desencadeia-se, né, o começo de um dos eventos políticos mais importantes para o Brasil agora. E aí vamos ver onde é que isso acaba. Não sei. E aí eles vão ter que se defender. Do outro lado, existe a possibilidade de um fortalecimento de pedidos de censura, que é o que tendência, acho que a tendência razoável de se esperar que aconteça agora, né? Que se faça uma pressão ainda maior por fechar e banir o X no Brasil, acaba com o playground do Elon, que o Felipe Neto estava pedindo, que deputados da esquerda estavam pedindo, de então vamos voltar com a discussão de regulação de censura de redes sociais no Brasil. Vamos voltar com a discussão de proibição de outras plataformas. Vamos, de maneira geral, controlar isso. Porque, olha só, estão nos desafiando. E aí volta aquela coisa: vamos tacar multa, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Mas aparentemente a resposta do Elon vai ser: bom, então a gente tira o Twitter do Brasil, tira a equipe do Brasil, deixa ela internacional. E aí, vocês vão fazer o quê? Vocês vão prender quem? Vocês vão multar quem? Eu não pago. Tá, beleza. Então vamos bloquear o Twitter no Brasil. Beleza. Então as pessoas vão usar a FBI. Então o Xandão vai fazer que nem ele fez na época do bloqueio do Telegram e vai colocar uma multa de R$100.000 para quem usar a VPN para acessar o Twitter. E aí, internacionalmente, isso vai expor a vergonha de o que está acontecendo. Isso vai expor o que é o Xandão. Isso vai expor. Peraí, o cara tá censurando o Twitter e tudo mais, o cara mandou derrubar o Twitter porque o dono do Twitter foi lá e expôs como ele fez pedidos ilegais e inconstitucionais de censura para ajudar um lado político. Oi? Brasil? Brasil? Oi? É grave. Isso vai ter outras consequências, isso vai mobilizar pessoas. De qualquer forma, a direita vai se mobilizar com isso e falar: ah, é? Lembrando que isso é um ano eleitoral. Isso vai fortalecer candidatos de direita, que vai fortalecer também as eleições de 2026, porque as eleições de prefeitos e vereadores são fundamentais para as eleições de deputados estaduais, federais e senadores. Os senadores votam impeachment. Então, não sabemos onde isso vai dar, porque não sabemos qual das direções será tomada. É óbvio esperar que seja de maior censura, mas podemos ser surpresos aqui. Mas o fato é que teremos um conflito. Senhoras e senhores, temos uma luta. Agora é ver o que acontece. E vou estar trabalhando aqui, é claro, no lado de defesa da liberdade para fazer com que o Xandão tenha um dia ainda pior do que ele está tendo, dentro da minha capacidade. Mas vale lembrar, é por isso que muitos socialistas, mas não só socialistas, é por isso que muitos estatistas não gostam de capitalismo, não gostam de livre mercado, não gostam de empreendedores. Porque aqui você também tem uma batalha de egos. Isso é uma coisa que político tem, é ego. O cara quer ser amado, ele quer ser respeitado, ele quer ter a sua capa, ele quer ter o seu martelo, ele quer ter o seu poder, ele quer ter a sua possibilidade de mandar as suas papeladas para lá, que sejam ilegais, tanto faz, e ser obedecido, porque olha só com quem você tá falando. Os caras vivem de poder, os caras vivem desse ego, os caras vivem dessa viagem de poder gigante deles. E o Elon Musk é um cara que é extremamente popular, que é muito admirado no Brasil e internacionalmente por ser um cara muito inteligente, por ser um cara altamente inovador em várias esferas diferentes, por ser o cara que fez foguete da ré pousar. A galera vai assistir transmissão dele ao vivo de o cara lançando foguete, a galera torcendo para ele pousar um foguete. Cara, você tem gente torcendo para uma empresa. E ele consegue isso de maneira legítima, espontânea e do mérito dele. Ele não precisou mandar ninguém obedecer. Ele não precisou cobrar um imposto em alguém. Ele abriu as empresas dele, ele fez o trabalho dele. Ele nem parou muito para expor suas ideias, na verdade, ele botou resultado na mesa. E por isso ele tem a reputação, admiração e poder que ele tem, porque ele tem poder hoje. Não só por ser o dono do Twitter, não só por ser o dono das empresas dele, mas por ser um cara que é admirado como uma referência, como uma liderança por muitas pessoas no mundo. E ele conquistou isso legitimamente, honestamente. Eu diria até no mérito do argumento, mas até sim, muito argumento, em entregar resultado. Um político que vive de ego, que vive de imposto, que vive de ser sabe com quem você está falando, que vive de obrigar suas ideias, olha para isso e treme de raiva. E treme de inveja. Ele não admite isso aqui existir. Existem vários motivos que socialistas e estatistas odeiam o capitalismo e o livre mercado. Mas um deles é que o capitalismo de livre mercado, não de compadrio, não o capitalismo da Odebrecht, não o capitalismo Lava Jato, mas o capitalismo de livre mercado. Ele promove lideranças, ele entrega resultados, ele desafia a política, ele desafia o Estado e ele expõe quem é o lado melhor. Ele expõe quem entrega resultado e quem não entrega. E agora o Elon fazer esse desafio ao Brasil, ao governo brasileiro, ao Xandão, e fazer um desafio com tanta força, sabendo que ele não realmente vai tomar consequências com isso, porque, posso perder o faturamento do Brasil. Puxa, você acha que ele liga? O fato de que ele pode desafiar e expor isso e causar uma crise institucional desse tamanho vai incomodar não só socialistas pró-censura, não só estatistas pró-censura, mas estatistas que vão ver o que ele fez como um ataque, um assinte, como ousa ele peitar o Estado brasileiro. E por isso, então, acho que a gente tem que regular redes sociais para enfrentar ele e tudo mais. É importante entender essa dinâmica de ego, é importante entender essa dinâmica de por que esses caras não gostam do livre mercado, para você entender também boa parte das ações deles. E eu acho que isso vai levar uma série de respostas agora, não só contra ele, mas de engrandecimento do poder estatal. Porque um rato assustado ainda é um rato, mas ele morde. E é o que acho que a gente vai ver agora. E eu acho que é interessante também, como um libertário, é muito bonito ver isso, ver esse embate de uma iniciativa privada, de um cara que veio da iniciativa privada, de ver que inovação que conquistou, que ele tem, contra o Estado e ver ele prevalecendo por enquanto, ou no mínimo causando um grande transtorno nisso. E aí eu acho que todo mundo também tem uma perguntinha na sua cabeça, né? Se vira moda, e se os empresários do Brasil que não gostam desse governo, que não gostam do Xandão, resolvem levantar e ir para cima. É, senhores. É assim que ditaduras começam a acabar. Vamos acompanhar o que está acontecendo, mas por enquanto, por esse vídeo é isso. Obrigado, Elon. Tchau, tchau.